a mais um podcast do Latam Access. Eu sou Ronaldo Patá, responsável por alocação de investimentos aqui no UBS Wealth Management Brasil. E hoje eu vou conversar com a Solange Sudur, nossa head de macroeconomia aqui também do UBS Wealth Management Brasil. Nós vamos conversar sobre o cenário econômico Brasil e global, dados os últimos acontecimentos e como eles implicam, né, na nossa recomendação de investimentos. Vamos lá, Solange. Aconteceu muita coisa recentemente. E decisão do Banco Central americano, decisão do Banco Central no Brasil. Então, tem muita coisa que pode impactar as nossas alocações. Então, queria começar falando do Fed, Solange. Como você vê a recente decisão do Fed de iniciar um ciclo de corte de juros cortando 50 bases? Será que a gente está na véspera de uma recessão?
Então, Patar, eu acho que esse corte já era uma aposta majoritária do mercado, mais recente, né? Porque até sair o último dado de inflação americano, inclusive no dia que saiu o último dado, o mercado estava muito mais ancorado num corte de 25 basis points e não 50. Então, acho que, de uma certa maneira, né, o Fed surpreendeu, né, o que a gente esperava até, ou o que o mercado precificava uma semana antes. Eu entendi pela press conference do presidente do Fed, do Powell, que ele estava tentando sinalizar com que o corte de 50 não era... Ele tentou sinalizar que o corte de 50 não era uma pressa porque a economia vai entrar em recessão ou porque ele está vendo sinais de desaceleração muito forte. O que ele tentou passar foi de que ele quer manter a economia do jeito que ela está. Ou seja, ele quer garantir o pouso suave, o soft landing. Então, ele chegou até a dizer que se ele soubesse do último e penúltimo dado de payroll na reunião passada, ele teria caído antes. Então, deu a impressão que ele fez um ajuste por não ter caído na reunião anterior, né? E não que necessariamente ele estivesse muito atrasado. Dito isso, o entendimento que eu acho que o mercado vai ter agora, daqui para frente, é que os dados de mercado de trabalho são muito importantes para ditar o ritmo daqui para frente. Ainda que ele tenha assegurado que não tenha certeza que 50 não quer dizer 50 agora, não quer dizer que vai ser 50 nas próximas, o mercado de trabalho é que vai ditar isso.
Uhum. Por falar nas próximas, então, qual que você acha que vai ser os próximos passos do Fed e qual que você acha que deve ser a taxa de equilíbrio, né, onde eles vão parar de cortar os juros?
Então, eu acho que se você tiver um mercado de trabalho em linha com o que é a expectativa do mercado, em linha com o que é a trajetória do Fed, ele deve desacelerar, né? O Fed deve desacelerar para 25, para um ritmo de 25. Agora, se a gente tiver algum dado muito destoante, vai ser difícil o mercado não precificar 50 e o Fed decepcionar o mercado. Então, acho que está bem data dependente, depende do mercado de trabalho hoje. O cenário mais provável é que eles vão para 25 mesmo. Em relação à taxa neutra, né, pelos dot plots lá, pelos pontos de projeção dos membros do FONC, essa taxa neutra está em torno de 2,75 por aí, né, que é a taxa que eles veem como terminal lá em 2026. É uma taxa mais alta do que era no pré-pandemia, com certeza, porque hoje você tem uma política fiscal muito diferente, uma dívida PIB muito diferente, os lags de política monetária são diferentes. Agora, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. O cenário de terminal lá em 26 vai depender muito, claro, do resultado das eleições e do que vai ser a política econômica nos Estados Unidos a partir de 2025.
Então, se a gente está falando que a taxa de juros neutra pode chegar próxima de 3% e ela está agora em 5%, tem bastante espaço de corte, né, nos próximos meses. Ou seja, a gente tem um cenário de taxa de juros em queda, com inflação indo em direção à meta de 2%, o PIB cresceu quase 3% no segundo trimestre de 2024 nos Estados Unidos, que parece um cenário muito bom, né, em termos de perspectiva, de retorno, de investimentos, né, em geral, considerando o que ocorre geralmente quando a gente tem essa conjugação favorável. Então, vamos falar um pouco dos riscos, né, Solange? Porque parece tudo muito bem, muito bom, mas a gente tem eleição em 5 semanas nos Estados Unidos. Qual é o cenário, qual é o nosso cenário, né, para as eleições nos Estados Unidos e quais os riscos para a economia que podem surgir dependendo do resultado das eleições, na sua visão?
Bem, o resultado das eleições está muito difícil de ser previsto, né? A gente tem pesquisas para tudo que é lado. A questão do resultado depender de poucos estados, que são chamados swing states, e, no fundo, de 1 ou 2 estados, né, onde as pesquisas estão mais empatadas, é complicado, né, de se prever. Além de tudo, o voto não é obrigatório, então você tem que ter uma expectativa de quem vai votar, quantas pessoas vão votar. Uhum. Então, acho que está muito apertado, né? E tem uma diferença muito grande em termos de implicações econômicas, não só de quem vai ganhar a presidência, mas de como vai ser o comando do Senado e da Câmara.
Uhum.
Né? A gente acha que, num cenário onde você tem, né, mais provável, um cenário onde o Trump ganha com as 2 casas republicanas, é um cenário onde os impostos, né, que foram derrubados em 2017 vão se manter baixos. Então, é um cenário onde você tem um risco fiscal elevado pela continuidade desses impostos baixos. Independentemente dessa Câmara e Senado serem republicanos, o Trump traz uma ameaça de aumento substancial de tarifas e rápido,
uhum,
né, e de tentativa de diminuição da imigração de uma maneira muito rápida. Esses 2 fatores são inflacionários, né? A tarifa é bastante na veia, né? Inflacionária, dependendo do patamar, pode ser muito ou menos. Imigração tem segurado muito os salários nos Estados Unidos.
Uhum.
Já a Câmara não traz esse risco imediato de inflação, mas eu acho que o cenário de tarifas vai continuar, talvez não no mesmo ritmo do Trump, mas é o mundo que está cada vez mais desglobalizado, é um mundo que está cada vez mais com riscos geopolíticos, e tarifa é uma maneira de resposta, uhum, a isso. Mas a Câmara traz uma incerteza também muito grande em relação à política fiscal, não pelo lado dos impostos, mas pelo lado dos gastos, né? E ela vai conseguir levar essa agenda se ela tiver também Câmara e Senado na mesma direção, ou seja, Câmara e Senado democratas. Se ela não tiver, você tem ainda a divisão que você tem hoje, acho que o mercado interpreta, né, como mais do mesmo. Então, seria uma continuação do governo Biden, ainda que pode haver surpresas, porque a sua plataforma política, né, da Câmara não está muito clara.
Uhum. Ou seja, tem riscos dos dois lados e acho que onde estão mais concentrados são tanto no caso de uma vitória republicana na presidência junto com as 2 casas, quanto no caso de uma vitória democrata na presidência com as 2 casas. Só que são riscos diferentes e que podem impactar o mercado de um jeito diferente, mas, de qualquer forma, dos dois lados, né, ou os riscos fiscais ou de inflação são relevantes, né? Então, é uma coisa que a gente vai continuar monitorando nos próximos meses.
Exato. E fora essa preocupação que a gente tem nos Estados Unidos com a questão eleitoral, né, que pode trazer também riscos geopolíticos, né? A gente falou, uhum, muito da política econômica, mas a gente tem muitos flocos de conflitos no mundo hoje que podem acabar,
uhum,
se indo para um lado ou para o outro, também dependendo da eleição americana, né, porque os Estados Unidos, mal ou bem, é um país que muito relevante, né, que pode definir muitos conflitos no mundo. A gente tem hoje uma preocupação grande com China, né? Eu queria que você falasse, uhum, um pouquinho de como a gente está vendo esses últimos acontecimentos na China e como eles poderiam impactar o Brasil.
Com relação à China, a gente recentemente revisou o crescimento para baixo, tanto de 2024 quanto de 2025. Né? Então, aquela meta do governo central chinês de crescimento do PIB de 5% não vai ser atingido esse ano, deve ficar abaixo de 4,7%. E para o ano que vem, a nossa projeção é de 4%. Né? Então, bem abaixo aí do que o governo gostaria, né, e tem como meta, que é publicada pelo menos de 5%. Então, é uma desaceleração da economia chinesa que continua, que vem acontecendo já nos últimos 3 anos. E o que está por trás dessa desaceleração é uma crise no mercado imobiliário. A gente continua tendo ainda uma desaceleração em termos de vendas, construções, preço dos imóveis, que ainda não houve uma acomodação, apesar das medidas que o governo vem tomando para flexibilizar tanto financiamento imobiliário, né, quanto taxa, financiamento, taxa de mortgage, né, de hipoteca, limites e taxa de depósito compulsório nos bancos também. Só que as medidas que o governo central tem tomado têm vindo em doses homeopáticas e até agora não foram o suficiente para reverter essa tendência de queda no mercado como um todo. Existe uma certa crise de confiança também, né? O chinês, ele faz boa parte da poupança dele no mercado imobiliário. Ele tem um certo receio de investir nesse momento, dado que tem uma tendência de baixa. Então, não é só uma questão de moradia, é uma questão de investimento. E o que foi feito até agora não foi suficiente para reverter tudo isso, né? Tanto do lado da confiança quanto do lado da atividade real. Né? Então, isso está pegando na atividade como um todo. A economia chinesa, ela tem crescido mais por conta de exportações do que por conta de crescimento de consumo propriamente dito, mas o que mais pega mesmo é investimento em queda, né? Investimento no mercado imobiliário que acaba refletindo no investimento como um todo. E isso tem, primeira consequência é que o preço das commodities acaba sofrendo, né? A China é o maior consumidor de commodities no mundo, então, esse ano até agora o que a gente viu foi uma queda nos preços, principalmente do minério de ferro, mas também do petróleo, né? O petróleo está mais ou menos em estabilidade, mas ele indo muito pior do que todas as outras commodities em geral, né? Além do minério de ferro, né? Que é a pior de todas. Até o preço da soja caiu também, já vinha em queda no começo do ano, agora caiu mais também por conta do risco da economia chinesa. E para nós aqui no Brasil, né, que somos grandes exportadores para a China, a gente tem um impacto principalmente na balança comercial por conta deste preço de commodities mais baixos. Apesar da quantidade exportada este ano não ser muito diferente do ano passado, em termos de minério, de soja, o petróleo tem até crescido, o preço, impacto negativo nos preços acaba sendo negativo para a nossa balança comercial. Nada que seja muito relevante, a gente ainda vai ter esse ano uns 80 bilhões de dólares de superávit comercial, mas não é tão relevante quanto foi no ano passado, que foi 100 bilhões de dólares de superávit comercial. Né? Então, a China, ela tem um impacto, a China crescendo menos, geralmente é ruim para mercados emergentes, tem esse impacto no preço das commodities, que é ruim para os principais exportadores como o Brasil, tem também um efeito de contágio nas bolsas, né? A nossa bolsa aqui tem um peso relevante em commodities, né? Então isso acaba também nos afetando via preço de ações, né? Então, também é um risco a ser monitorado, né, para os próximos meses. Né? Não é, a gente ainda não vê um risco de recessão, né? Ou a China crescendo abaixo de 4%, que poderia ser mais negativo ainda. Porém, isso limita um pouco do potencial de crescimento, né, de países emergentes em geral e do Brasil, especialmente, dado que é o nosso grande e maior parceiro comercial, né? Então, estamos monitorando também o que acontece na China recentemente.
Certo. E, diante disso, qual seria a nossa projeção de câmbio nesse cenário?
O câmbio certamente é afetado. Geralmente, o real, ele costuma ter uma boa correlação com o preço de commodities, mas não é só o preço de commodities que influencia, né? Então, Esse ano o peso de commodities nos afeta negativamente, porém, o principal peso no, na cotação do real em relação ao dólar é o diferencial de juros e o diferencial de crescimento. Começando pelo crescimento, o Brasil tem crescido bem, né? Nos últimos 3 anos vai ser um PIB próximo de 3%, muito parecido com o PIB americano, até um pouco acima, então isso tende a ser benéfico para o real, né, a médio prazo. E o diferencial de juros também é um dos fatores que mais pesa na cotação do câmbio. Então, o Brasil, como ele vai começar um ciclo, já começou um ciclo de alta de juros que a gente vai falar daqui a pouco, somado a esse ciclo de corte de juros dos Estados Unidos, faz com que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos vá crescer nos próximos 6 meses, até de 2% até 3%, né? Dependendo de onde for a taxa de juros final americana e a brasileira. E esse diferencial aumentando nesse patamar tende a ser benéfico para o real, assumindo que não vai ter mais nenhuma piora nos fundamentos econômicos e fiscais do Brasil, né? Então, o exercício que a gente faz é simular o que vai acontecer com as moedas nesse novo cenário de juros. E, nas nossas contas, o câmbio justo para o Brasil, né, o real em relação ao dólar justo para o ano que vem é na faixa de 5,30. Para esse ano ainda deve ficar na faixa de 5,40. Ou seja, teria um potencial de apreciação limitado, mas seria de apreciação. Esse limite é por conta dos outros fundamentos econômicos, principalmente por conta do risco fiscal. Esse risco de China também pesa um pouco, né? O preço das commodities também pesa. Os riscos geopolíticos tendem a ser mais favoráveis ao dólar do que ao real, né? Então, tentando isolar tudo isso focando só na diferença de juros muito favorável para o Brasil, você tem um potencial de apreciação. Então, em relação ao patamar atual de câmbio, teria aí algum ganho, né, pensando em 6 a 12 meses, chegando nesse 5,30, que é o câmbio justo, né? Mas, então, pegando esse gancho, né, já que a gente depende muito dos juros no Brasil para saber qual é a cotação mais justa de câmbio, como você vê, Solange, aí a última decisão do cupom, de subir os juros, ao mesmo tempo que os Estados Unidos começam um ciclo de corte de juros?
Então, a gente acha que essa subida de juros do Brasil foi feita de uma maneira correta, né? Apesar de você estar tendo um ciclo de afrouxamento nos Estados Unidos, os fatores domésticos no Brasil, eles estão todos na mesma direção, que é a direção de necessidade de aperto de política monetária. A economia está crescendo bem acima do potencial, tem trazido surpresas positivas há mais de um ano, né? A gente tem uma expectativa de inflação desancorada, tanto no Focus quanto no mercado, uma política fiscal que não traz credibilidade, né? que traz um aumento de prêmio de risco. Então, de fato, quando você tem esses fatores ameaçando a inflação ficar fora da meta, no horizonte que levante do Banco Central, ele tem que apertar a política monetária. E o comunicado, né, a maneira como o Banco Central quis guiar o mercado, eu acho que também foi muito correta, porque eles não tentaram trazer nenhum tipo de comprometimento com os próximos passos, com o tamanho do ciclo, deixar bastante aberto, dado todas as incertezas que existem, e foram bem duros no sentido de deixar claro para o mercado que as projeções do Banco Central estão piorando, né, para 2026, que é o horizonte relevante, no final do primeiro trimestre de 2026, eles estão com 3,5, que é bastante acima de 3, né, é distante da meta. No cenário de referência, eles falaram que a assimetria de risco para a inflação é autista, revisaram o hiato para cima, ou seja, tem menos ociosidade na economia do que eles imaginavam. Então, eu acho que foi uma decisão e uma comunicação bastante acertada, dadas as incertezas que o Brasil está passando, a mesmo que você tenha, né, esteja já num cenário de aumento de diferencial de juros, porque o Fed caiu agressivamente na primeira reunião, né?
E aí, então, quer dizer, esse passo de 0,25%, que foi essa primeira alta de juros, vai ser isso mesmo? Ou quais vão ser os próximos passos, o ritmo de alta na sua visão?
Quando você vê a projeção do BC no cenário de referência, parece que 25 não é um ritmo adequado, né, para conseguir chegar na meta. Então, é muito mais provável, na minha opinião, que eles deem 50 na próxima. Né, a menos de uma mudança muito forte no cenário externo ou aqui mesmo. Né? Então, assim, dado o quão duro foi o discurso, né, a simetria positiva de riscos para a inflação, né, teve um peso maior na questão fiscal também, parece que o ritmo daqui para frente vai ser de 50. Né? E, assim, a gente aqui discute muito a Selic terminal, e, na verdade, a Selic terminal vai depender muito, né, do que vai acontecer com o dólar, especificamente aqui, porque a gente tem muita incerteza, como falou, sobre a política econômica americana a partir de 2025. A gente tem muita incerteza em relação a qual ritmo do Fed vai cair juros. Né, a gente tem muita incerteza em relação ao que vai ser anunciado para o fiscal de 2025. Né, já tá, eu acho que o mercado já está suficientemente nervoso com um fiscal de 24 ainda, né? 25, então, um desafio maior ainda. Então, vai indo de 50, aonde que o Banco Central vai conseguir parar vai depender da ajuda que ele vai ter no fronte fiscal e do cenário externo.
Então, pegando esse gancho, vamos falar já, então, do cenário fiscal de 2025, que acho que é o mais importante para nós, né? Você acha que, como você vê esse cenário e o que o governo poderia fazer, né, para ajudar o Banco Central a combater a inflação do lado fiscal?
Então, na verdade, o desafio para 2025 é o tanto de arrecadação que o governo está esperando, principalmente de extraordinárias, né? E também uma arrecadação que vem de aprovações de medidas no Congresso que hoje são bastante incertas, como o aumento de CSLL, JCP. Então, esse orçamento de 25, ele tem ele veio carregado de um aumento de arrecadação que o mercado é cético. Né? Cético porque é muito baseado em extraordinárias, uhum, e porque o Congresso já devolveu várias medidas que o governo colocou no próprio orçamento de aumento de imposto. Fora isso, está havendo uma discussão aí aberta nos jornais, né, sobre revisão de gastos obrigatórios, vindo do Ministério do Planejamento. Mas, até agora, não teve nenhuma proposta efetiva. E eu acho que, para ancorar o fiscal e para ajudar o Banco Central a não ter que fazer um ciclo mais agressivo e, eventualmente, até cair juros no ano que vem, vai precisar de algum ajuste no gasto obrigatório. Só a arrecadação não vai comprar esse alívio, né? A menos que você, de novo, tenha uma surpresa muito positiva vindo do externo. Então, pelo lado de Brasil, a única maneira de ajudar realmente seria, na minha opinião, fazer alguma proposta que tenha chance de ser aprovada, né, e que cuide dos gastos obrigatórios.
É difícil ver isso acontecendo tão cedo, ainda mais que a gente tem eleição ainda aqui municipal ainda nesse final de ano, e depois tem eleição, né, para presidente da Câmara e do Senado no começo de fevereiro.
Pois é, e a gente está na segunda parte do mandato, né? Geralmente esse tipo de ajuste, reforma, se faz no começo de mandato e não no final.
Tá? Segunda parte do mandato é a hora das bondades, né?
Pois é. Então, Patá, como é que a gente... quais são as classes de ativos preferidas hoje para os próximos meses, diante desse cenário, uhum, e quais são as menos preferidas?
Então, nesse cenário de alta da Selic por pelo menos mais 4-5 meses à frente, né? Pelo menos, né? E crescimento econômico ainda robusto, inflação, né, acima da meta, mas com riscos, né? A gente nem falou, mas tem risco aí no preço de alimentos, preço de energia, dado todas as mudanças climáticas. A gente tem preferido duas classes de ativos, que são os títulos pós-fixados e os títulos indexados à inflação. Né? A primeira coisa, acima de tudo, é, né, uma concentração maior em renda fixa, né, nos portfólios como um todo, né, dado que o patamar de juro real no Brasil ainda é muito alto e vai aumentar, né? A gente está falando de hoje um juro real na faixa de 6, né, que pode ir para 7% ou mais, né, dependendo da inflação. Então, os títulos pós-fixados são muito importantes, né, importante parte do portfólio. Porém, não, é muito importante não concentrar 100% da carteira em títulos pós-fixados, porque a gente tem um risco de inflação, né? Então, outra parte relevante tem que ser em títulos indexados à inflação, onde você trava um ganho em cima da inflação, né? Um ganho em cima do IPCA, né, de juros reais. Então, a gente continua gostando bastante dos títulos indexados à inflação, né, ainda mais recentemente que essas taxas aumentaram. Né, tanto títulos do Tesouro, né, as NTNBs, quanto títulos de crédito privado ligados ao IPCA, né, tem uma boa perspectiva olhando para frente, né, para quem tem horizontes de investimento mais longos, né, de pelo menos um ano. Né. E a taxa, do outro lado, né, a nossa classe de ativos menos preferida são justamente os títulos pré-fixados, porque nesse cenário de alta de juros pelo Banco Central, o risco dos pré-fixados é alto. A gente não sabe, né, como a Solange falou, aonde o Banco Central vai parar. Todas as vezes que ele começa, nem ele mesmo sabe onde ele vai poder parar. Né? Então, o risco retorno dos títulos pré-fixados não nos parece apetitoso nesse momento. E nas outras classes de ativos, a gente permanece com a alocação neutra, né? Então, sempre lembrando que a diversificação é super importante e é sempre bom ter um pedaço do portfólio também investido, né, em renda variável, né, que nós temos uma alocação neutra, fundos imobiliários e fundos multimercados, né, sem contar uma fatia de exposição a ativos internacionais, né, onde hoje a nossa preferência tem sido por bolsa americana, que nós também temos uma alocação neutra. Né? Então, com relação à alocação local, é isso, Solange.
Tá certo. E nos investimentos offshore, quais são as preferências do CIO?
No offshore, o CIO global ele tem um otimismo, né, grande com ativos americanos, principalmente, dado que a economia está indo muito bem e perspectiva de desaceleração com corte de juros e queda de inflação. Esse cenário, geralmente, é muito positivo para a Bolsa, né? Só que a Bolsa americana, a gente concorda que não está barata, porém, não é porque ela não está barata em relação ao seu histórico que ela não possa continuar valorizando, né? Desde que você tenha crescimento de lucros. Né, e esse ano a gente deve ter um crescimento de lucros nas 500 maiores empresas americanas de pelo menos 10%, 10%, 11%. Ano que vem deve ser na faixa de 8%. Então, ainda tem perspectiva positiva de crescimento de lucros. Né, é óbvio que cada setor é diferente dentro da Bolsa Americana, mas para o setor de tecnologia, que é o que tem sido o maior responsável pela alta recente da Bolsa, a perspectiva de crescimento de lucros é o dobro da Bolsa como todo. Né? Então, nós estamos falando de 15% a 20% de crescimento de lucros nas empresas de tecnologia, principalmente aquelas ligadas à inteligência artificial. Então, nós não vemos uma bolha no mercado acionário americano. Não acreditamos que vá sofrer grandes correções, né? Dado, né, que esse cenário de recessão não aconteça mesmo. Então, a gente recomenda manter uma alocação em renda variável, é uma alocação neutra, né? Não está como mais preferida, né, dado o preço, porém é importante manter, sim, grande parte do portfólio em renda variável nos Estados Unidos com alocação neutra. Na renda fixa, a gente também tem uma recomendação neutra, ela ficou como mais favorita a maior parte do ano. No último mês, a gente reduziu já para neutra, porque as taxas de juros dos títulos do Tesouro Americano caíram bastante, antecipando esse corte de juros que aconteceu pelo Fed. E como tem mais juros, né, para mais corte de juros por vir, nesse momento a gente já não vê um yield atraente suficiente para ter uma recomendação acima do neutro. Então, é neutro também para títulos de renda fixa americanos em geral. Além disso, a gente tem uma recomendação acima do neutro para commodities, principalmente ouro e petróleo, né, que servem também de proteção para o portfólio em caso de riscos geopolíticos, né, e a gente tem muitos riscos geopolíticos, por exemplo, as duas guerras que estão acontecendo, a eleição nos Estados Unidos, a economia chinesa, tudo isso são riscos que e é importante você ter um pedaço do seu portfólio alocado ou em ouro e ou em petróleo para proteger. E a outra moeda que a gente tem uma alocação abaixo do neutro, além do dólar, é a moeda chinesa, né? Então, é dólar e renminbi abaixo do neutro e euro, franco suíço, dólar australiano e pound, né, inglês, acima do neutro. Essas são as nossas preferências na carteira global. Então, é uma visão benigna, né, de retornos ainda bons, né, para investimentos offshore. Então, para nós aqui no Brasil, né, sempre é bom ter um pedaço da carteira investido em ativos offshore, né, como eu falei, e a gente mantém, né, essa alocação. E olhando os próximos 2 anos, né, como a gente falou, são 2 anos ainda do mesmo governo, né, onde a parte final do mandato geralmente é mais ligada a bondades, né, do governo, que podem causar estresse no mercado. E então essa alocação offshore se faz cada vez mais importante. Então, acho que era isso de alocação global. Acho que com isso a gente conclui o nosso podcast agora. Queria agradecer a Solange pela participação. Obrigado, Solange.
Obrigado, Patá, e todos que estão nos escutando e vendo.
E até o nosso próximo podcast Latam Access.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.